Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Elinho, se puder botar um pouquinho de retorno para mim, mas eu agradeço, meu irmão. Deus abençoe sua família e ministério. Glória a Deus. Que bênção, que bom estar aqui com vocês nessa manhã. Você veio porque você ama o Senhor, não é verdade não, irmão? Você ama o Senhor ou não, irmão? Eu sei, nós não estamos aqui por mero hábito, não é porque se tornou uma cultura para nós, ou apenas parte da nossa rotina, não, eu tenho certeza que nós estamos aqui com o coração correto, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, porque nós entendemos a importância do congregar, de estarmos juntos, entendemos que congregar é um canal de força para nós, onde a unção do teu irmão aí está pulando sobre você, há uma troca de coisas acontecendo. Tem pessoas aí do teu lado que já romperam, talvez em áreas que você deseja romper. E a ideia de congregar é essa, irmão. A graça de Deus que o ajudou a vencer e a romper, ela pode pular sobre a tua vida e te ajudar também. Nós estamos no lugar certo. Diga, eu estou no lugar certo. Pode botar mais 5 centavos de retorno, profeta. Aleluia. Então, nós estamos dentro desse mês estudando os princípios e valores que norteiam, que fundamentam o nosso ministério, não é verdade? Você está em um ministério que ele é fundamentado em valores. Uma vez eu escutei do apóstolo Guto, eu não lembro se eu li no Instagram dele ou se foi por meio de uma ministração, eu não me recordo agora. Eu acho até que foi alguém ministrando e citou ele. Eu acho que foi o Thiago Freitas. Ele citou uma frase que o apóstolo Guto falou, que... quem conhece os seus valores e princípios não tem medo nem problema de tomar as decisões que precisa tomar. Todas as decisões que nós precisamos tomar quando nós estamos de frente do certo, do errado, deu para entender? Dos caminhos que nós podemos tomar, nós sempre podemos escolher ou o espírito ou os caminhos da carne, né, da nossa alma. Ou escolher aceitar o relatório de Deus ou ficar com o relatório da serpente. Não é verdade que sempre está fazendo contraponto com o Senhor, contra o Senhor. Mas quando nós conhecemos os nossos valores e quando nós estamos fundamentados nos nossos valores e princípios, as decisões que nós precisamos tomar, elas se tornam mais fáceis para nós, porque as nossas decisões, elas vão fluir dos valores que nós carregamos. Todos os valores que estão fundamentados dentro de nós como ministério, eles permeiam as ações que nós tomamos. Quando nós estamos em face em alguma negociação, fazendo algum serviço, alguma obra na igreja, e ali tem alguém, por exemplo, querendo oferecer um produto que é mais barato, mas não tem nota, ou coisas assim, as decisões de qual caminho nós devemos tomar não são difíceis para nós. Nós vamos pelo caminho correto. Por quê, irmãos? Por mais que tenha um valor a mais, mas se é o caminho correto, nós temos valores de integridade, por exemplo, que serão tratados aqui também, ou já foi? Não, integridade ainda não, né? Vai ser ainda, vai chegar, porque, então, resumindo, quando nós temos princípios e valores bem definidos, bem fundamentados, as decisões são fáceis de tomar. Eu lembro, eu acho que você já ouviu esse testemunho, quando eu estava retornando de Aracaju, de uma das conferências de líderes que nós temos lá anualmente, junto com o nosso apóstolo Darren. Eu tinha um carro muito lento na minha frente, irmão, mas pense num cabra lento. Eu acho que aquele cara era a materialização do tranca-rua ali na minha frente, que o bicho estava trancando a estrada, sabe? E eu dizendo, meu Deus, esse cara aqui não sai da frente, bicho. Eu estava agoniado. Claro, para fazer ultrapassagem é permitido, mas você não pode fazer de qualquer jeito. Eu tenho muito cuidado para poder fazer, porque não depende só a minha vida ali, tá, Patrícia? Agora, né, de um ano para cá, Arthurzinho ali também. A gente vem com muito cuidado, mantendo a segurança. Mas eu não percebi, quando eu vi o caminho aberto, que eu disse, finalmente dá para passar desse cabra, que eu joguei o carro para o lado e acelerei. Assim que eu passei, eu percebi que eu passei sobre uma faixa, né, dupla, contínua. E aí, de longe, já tinha um policial me olhando assim. Eu disse, vixe, vai me parar. Porque estava de frente a um posto policial. Eu estava tão focado em querer passar daquele abençoado ali, que na hora eu nem me importei de olhar para a faixa ou de perceber que ali tinha um posto policial. Aliás, tendo o posto policial ou não, eu não faria o que é errado. Eu simplesmente não atentei para a faixa. E aí o policial encosta e, resumindo, muita conversa, desça do carro, vamos bater um papo, a coisa está difícil para você, rapaz, e tudo isso. Tem que ver o que, é que a gente vai fazer. Eu digo, rapaz, a gente só tem duas coisas para poder fazer, amigo. Ou você vai me multar, que aí você está no seu direito, porque realmente eu errei. Agora, eu quero te garantir que eu sou uma pessoa que anda correto. E garanto para você que isso foi um acidente. Você está tratando com alguém que não gosta de coisa errada, não. Tenha certeza disso. Não, rapaz, mas aí você vai ter que fazer provavelmente a reciclagem aí, seu documento pode ficar retido, aquela coisa toda. Vamos conversar, o senhor que lida, né, com essa questão de trânsito aí, o pastor Carlos sabe que tem muito disso. Enfim, eu tive que encerrar a conversa com ele, dizendo, rapaz, não tem outro caminho, ou você vai me liberar, que aí você também pode me liberar, dizer, cara, eu vou confiar na sua integridade aí, siga o seu caminho, ou você vai multar. Eu precisei ser firme com ele e dizer, não tem outro jeito, você está entendendo? O que foi que aconteceu? Os valores e princípios que nós carregamos tornam as decisões fáceis. Diga comigo, diga, valores e princípios tornam as nossas decisões mais fáceis. Eu ouvi essa frase do nosso apóstolo, o apóstolo Guto. Eu amei essa frase, achei muito interessante. E hoje nós vamos falar, nós vamos ensinar um pouco sobre dois princípios maravilhosos, irmãos, que vão, a prática deles, não conhecimento a respeito deles, mas a prática deles vai transformar a nossa vida e tudo aquilo que a gente faz. Nós vamos falar agora, quem sabe, não sabe, porque só tem que saber que... Só dá para saber quem teve acesso à escala, né? Nós vamos falar sobre paz e alegria. Ô, rapaz, eu achei que você ia ficar mais alegre. Que nós vamos falar, irmão, sobre uma vida de alegria e de paz. Se você entrar agora, que você não vai fazer, tá bom? Mas em casa, quando você entrar no site do ministério e você abrir lá os valores, você vai perceber que um dos valores, um dos conjuntos de valores que está lá, é que nós, crentes do Verbo da Vida, aliás, isso é para todo mundo, mas como a gente está estudando dentro do aspecto, né, que norteia o nosso ministério, está estabelecido, irmãos, você é crente do Verbo da Vida, nós devemos andar em uma vida de alegria e de paz. Aleluia! Agora eu falar isso, e você com essa cara aí, você está querendo manguear meu baba, como a gente dizia antigamente, né, irmão? Dê um sorriso pro irmão que tá do seu lado aí, irmão. Diga para ele, viva uma vida de alegria e de paz, irmão. Aleluia. Diga, a alegria do Senhor, ela é a tua força. Se você está precisando de força nessa manhã, eu quero te dizer, a alegria é um meio de você alcançar essa força. Ah, pastor, eu não consigo, tá difícil. Mas, irmão, comece a rir, irmãos. Ria o teu caminho para o sucesso. Oh, aleluia. Quando você vive uma vida de alegria e de paz, nada mais consegue te abalar. Satanás perde o poder sobre tua vida. Porque quando ele é a rocha, é aperta. E do lado de cá, irmãos, o teu emocional não é afetado. Porque foi blindado por esses valores. Foi blindado pelo Espírito. E você mesmo no meio do caos, mesmo no meio do momento escuro, sem ter as respostas que você precisa, você sai de lá dizendo, mas a minha alegria, a minha paz, você não rouba? Oh, aleluia. Os homens digam comigo, eu sou um homem de alegria. As mulheres digam aí, eu sou uma mulher de alegria. Todo mundo diz, nada rouba minha paz, diga. Diga, eu estou tranquilo de que o meu Deus é por mim. E eu sempre tenho razões para andar em paz e andar em alegria. Paz e alegria são princípios fundamentais do reino de Deus. Princípios que o próprio Deus caminha por sobre eles. Nós, quando analisamos o fato de Jesus ter morrido por nós, e graças a Deus que ele decidiu fazer isso, senão a gente estava condenado ao inferno, irmãos. E surge a pergunta, por que Deus decidiu fazer isso? Claro, Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu Jesus. Então, o que moveu Deus ali a fazer foi, obviamente, o amor. Mas quando a gente pensa sobre Jesus, que naquela reunião ali da Trindade, quem é que nós enviaremos? E o Filho, o Verbo, né? Disse, eu vou. E aí esse Verbo se encarnou. Geralmente quando a gente faz algum negócio com alguém, né? E a pessoa diz assim, rapaz, tá bom, nós vamos fazer esse negócio. O que é que eu vou receber com esse acordo aí? Eu vou fazer isso, eu pego essa demanda, essa e essa demanda aqui. O que é que eu vou receber em troca? Qual é a proposta que você tem? Todo negócio, ele é norteado de propostas, é verdade ou não? E eu estava lendo um texto, quero começar por ele. Veja esse texto, Hebreus capítulo 12, no verso 1. Abra lá comigo, Hebreus capítulo 12, no verso 1. Nessa conversa aí, ok, Verbo, você é que vai, Jesus, Cristo, né? Você é que vai. Qual foi a proposta que foi feita? Olha isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Correndo como? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Quem entendeu isso aqui? Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que princípio poderoso que moveu até mesmo Jesus a fazer o que fez. O que é que tu tem para mim, Pai, em proposta? Você vai se alegrar. A proposta que Deus fez, que o Pai fez para Cristo é: quando você vê o Wendel salvo, quando você vê Pastor Carlos alegre, quando você vê essas pessoas felizes, livres do inferno, você vai ter o seu retorno. O retorno que Cristo esperou e aceitou para fazer o que fez foi: você vai ficar alegre quando ver o resultado. Alegria foi a proposta de Jesus. Então bateu o martelo dizendo: eu assino esse contrato aí, oh aleluia. Se eu for ficar alegre, então vale a pena. Alegria, irmãos, é um princípio que deve, muitas vezes a gente sabe que nós passamos por situações que não são tão fáceis, tão simples de se lidar, mas sabe que nós podemos passar, biblicamente falando, isso a Bíblia diz, é porque é verdade. Nós não vamos exaltar a nossa experiência acima da Escritura, entendeu para entender, irmãos? Nós fundamentamos a nossa fé na palavra. Precisamos tomar cuidado para que a gente não faça o contrário do que a Bíblia diz, que nós devemos pegar todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus e torná-lo cativo. Então, o conhecimento das nossas experiências, pastor, porque isso é difícil, fulano passou por isso e reagiu assim também, fulano passou por aquilo e também ficou triste, fulano assim também. Cuidado para a gente não pegar a experiência e exaltar por sobre a palavra. Porque o que é que a palavra diz? Por mais, entre aspas, difícil que seja colocar em prática, o que a Bíblia diz é que nós podemos estar até mesmo no meio do vale e ali estar em alegria. Não ter todas as respostas, não ter tudo aquilo que a gente quer, não ter a certeza de tudo, porque geralmente nós queremos estar no controle, queremos ter tudo no controle, no alcance do nosso braço. Só que a proposta de Jesus foi que nós devemos viver uma vida sobrenatural, não dependendo daquilo que nós estamos vendo, não deitando, né, descansando sobre os nossos sentidos naturais. Sérgio falou sobre isso no Superabundante. Mas precisamos entender, irmãos, que se a Bíblia diz que é possível passar por pressões, mas ainda assim não perder a alegria, eu vou ficar com a palavra, irmãos. Tem coisas que acontecem que eu não sei porquê. Talvez você tenha aí familiares, amigos, parentes, que a coisa não muda e você ora, você intercede, ou causas, ou situações, ou coisas na empresa, meu Deus, não rompeu, presta atenção, podemos não ter todas as respostas, mas fontes de alegria nós temos, irmãos. Para mesmo no meio dessa incerteza toda, conseguir tirar das fontes da salvação, como Isaías diz: com alegria tirareis água das fontes da salvação. Dizer: Senhor, posso não entender, mas eu me alegro. Paulo e Silas, irmãos, eram homens como nós. Como é que eles estão pregando o evangelho, expulsando demônios, fazendo a obra de Deus? E você vai concordar que eles dois estavam fazendo muito mais obra de Deus do que a gente. Ou não? Não, pastor, eu estou assim, eu faço mais do que Paulo. Rapaz, o homem escreveu o Novo Testamento quase todo, meu irmão. Cuidado com essa soberba aí, viu? A gente está caminhando, né? Porque eu acabo a chegar ao ponto de dizer: imite a mim como eu imito a Cristo. Ou seja, tanto faz, imite a ele ou a mim, porque eu estou imitando ele, então assim, né? Então, porque ele sabia o nível de revelação e de vida que ele tinha com Deus. Esses homens estavam lá, irmãos, e depois de pregar, depois de curar pessoas, depois de salvar pessoas, qual foi o resultado? Prisão. Não venha me dizer, eles não eram glorificados, não, eram crentes de verdade, mas glorificados não. Não venha me dizer que pelo menos por um minuto não passou na cabeça deles: espera aí, Deus, eu estou fazendo tudo isso e vim parar preso? Eu estou fazendo tua obra, Senhor, eu estou te servindo de todo o coração. Cadê os patos na lagoa que já falou isso para Deus? E por que essas coisas estão acontecendo? Qual foi a reação, irmãos, que ficou aí registrada para nós, mesmo no meio da, mesmo na meia-noite, mesmo com os pés amarrados, com as mãos amarradas, irmão, não cortaram a língua dele. Aí é o problema. Quando o crente tem boca para rir e se alegrar, o irmão tem prisão caindo. Quem está entendendo isso? Eles decidiram louvar ao Senhor ao ponto que os presos estavam escutando. Eles decidiram pegar o fruto de alegria e de paz e colocar para fora, mesmo sem ter a certeza de tudo o que estava acontecendo. É forçar o fruto sair, porque o fruto foi colocado. Por exemplo, a Bíblia diz que o amor de Deus, Romanos capítulo 5, verso 5, não é isso? O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, diga, eu tenho amor no meu coração. Agora, é sempre que no natural você sente amor? Não, mas você não vai dizer que a Bíblia está mentindo quando diz que se você nasceu de novo, se nasceu, tem amor aí dentro. O que é que a gente precisa fazer? Agora, por disciplina, de forma intencional, deliberada, colocar o fruto que a gente sabe que tem por dentro, colocar ele para fora. Aí a gente olha para fulano, mas fulano, rapaz, falou mal de mim, ó. Pense no bicho, rapaz, esse é aquele que eu quero perdoar, mas não quero contato com ele, né? Esse aí falou mal de mim, esse aí não me entende, ou aquele parente chato que fica pegando no teu pé, irmão. Só eu que tenho parente chato, não. Meu Deus, deixa eu mudar de exemplo. Vai que ele está assistindo. Tu fala uma coisa, ele entende outra. Você está querendo ajudar e o cara está achando que você está querendo outra coisa. Eu digo, mas rapaz, estou tentando te ajudar, bicho. Ai, dá vontade de dizer assim, vai tomar banho, né? Pessoas como essa, irmãos, e aí você fica naquela coisa e fica insistindo, a pessoa ali no teu pé, e você diz, oh, mas eu sou crente, eu tenho que andar em amor. Você não quer, mas você se disciplina a, porque entende que é um princípio e um fruto que foi estabelecido. A gente já entendeu isso com relação a amor, mas alegria e paz são frutos, tanto quanto amor. Ou seja, da mesma forma, vão existir situações ou circunstâncias onde nós vamos estar em uma situação que a gente não vai querer se alegrar e vai ter que arreganhar os dentes, como minha avó dizia, bota as travagens para fora, ela dizia assim, né? Bota os dentes para fora e sorria! Por quê? Porque da mesma forma como eu não queria andar em amor com fulano, mas porque eu amo ao Senhor, porque eu sou crente, eu vou dizer, paz, meu irmão, Deus lhe abençoe, vou ser cortês, vou ser educado, e vou fazer isso, não porque eu sinto, porque no natural a gente queria torar o pescoço. Mas vencendo os sentimentos, humilhando a nossa carne, fazendo ela se submeter a Cristo, a gente responde de forma adequada. Façamos isso, senhoras e senhores, com alegria também. Com alegria também. Separar momentos do nosso dia para dizer, vamos nos alegrar aqui no Senhor, aleluia. Eu posso não entender, mas eu vou rir e dizer para o diabo, você não vai roubar a minha paz nessa situação. Não, Satanás, você não me deu alegria, então você não rouba alegria. Você não me deu essa paz, então você não rouba a minha paz. Porque Jesus disse que a paz que nós temos foi a paz dele que ele nos deu. Dou para vocês a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Diga, eu tenho a paz de Jesus. A paz de Jesus, talvez a nossa natural, ela seja uma paz circunstancial. Mas a paz de Jesus vence as pressões. Porque se Jesus passou pelo que passou, mas por meio dessa paz, dessa graça que operava nele, ele foi até o fim, mesmo suando sangue. Tu já ficou tão chateado a ponto de suar sangue, irmão? Não. Mas a pressão que veio sobre Jesus foi essa. E com a paz dele, ele conseguiu vencer. E essa é a paz que repousa sobre nós agora. Então, sentindo ou não, as realidades espirituais, irmãos, devem ser consideradas por nós. O problema é, às vezes, que nós estamos alimentando uma vida natural, onde só queremos reagir à medida que sentimos. Aí alimentamos tanto o natural, que achamos que o natural é o nosso natural. Mas o nosso natural não é o natural. O nosso natural é o sobrenatural, irmão. Quem está entendendo? Eu ajudei ou embolei mais o meio de campo? Eu estou querendo dizer que as verdades espirituais, elas devem ser mais verdadeiras para nós. Aleluia. Diga, eu tenho uma vida de alegria e de paz. O Senhor está nos exortando nessa manhã, dizendo, conheço o teu problema, conheço a tua situação, ainda assim não vou abrir desculpa para você. Tem dentro de você paz e alegria aí? E a paz e a alegria, irmão, são as maiores demonstrações de fé que alguém pode dar. Deixa eu te dizer uma coisa, paz e alegria são as maiores demonstrações de fé que podemos dar a Deus. Porque paz e alegria mandam duas mensagens para o reino do Espírito. Uma para Deus e uma para o capeta. Quando andamos em paz e alegria, a mensagem que passamos para Deus é: eu confio no Senhor. E a mensagem que passamos para o diabo é: você não vai me vencer não. Você não vai me tirar do meu lugar não. Eu gosto de assistir UFC. Quem mais gosta aqui de assistir UFC? Cadê os homens? Não vi uma mão de mulher? Vi uma mão de uma irmã levantada. Parabéns, minha irmã. A irmã ali levantou rápido assim, tipo, gosto mais ou menos. Patrícia disse que não é de Deus, não. Cadê as mulheres que acham que não é de Deus? Meu Deus, devo estar em pecado então, que eu assisto todo sábado. Eu assisto todo sábado. Assinei o aplicativo aí que meu personal aí me indicou. Não, irmão, é uma coisa boa, estou dizendo que é de Deus, irmão. Aleluia. Vamos adiantar essa parte. Mas veja, eu gosto de assistir ali. E eu, rapaz, eu acho interessante quando está um oponente olhando para o outro ali na, tanto na parte do peso, ali na hora da pesagem, né, que chamada de encarada. Irmão, não tem nada pior para o adversário quando o outro, que está confiante, chega para ele, olha na cadeira e fala assim. Meu irmão, o cara fica espumando, bicho. Ele fica assim, tenta, e quanto mais ele tenta, por exemplo, instigar ele, tem a galera que empurra, né? E vai ali e diz: rapaz, vou lhe pegar e não sei o que, eu tô aqui. Rapaz, não tem nada pior, irmão. É pior do que os dois estarem se ameaçando, assim, dizendo: você vai ver, vou pegar você, não quer pegar, sou eu. Se um parar para rir, irmão, o pau quebra. Para o inimigo. Porque, irmãos, é algo impressionante. Para o inimigo, a alegria é uma mensagem. Para Satanás, a alegria é uma mensagem. Ele está confiando no Deus dele. Ele não abriu mão da palavra. Eu trouxe pressões e circunstâncias, mas nada move esse cabra do lugar. E a gente olha para o diabo, até porque, irmão, você não vai querer ser mais bíblico, mais crente do que Jesus, não, né? Como é que Deus reage com os inimigos dele? Basta você abrir, pode abrir agora se quiser, ou em casa, Salmos no capítulo 2, a partir do verso 1, quando fala sobre o ungido, que Deus estava levantando o ungido, aí diz que as nações estavam zombando do ungido, dizendo: vamos tirar as algemas que ele vai colocar em nós. Ou seja, Deus vai mandar um ungido aí, a gente vai fazer, vai dar um a zero nele. Qual é a reação de Deus? Eu acho que é o verso 2 ou 3. Qual é a reação de Deus? Ri aquele que se assenta no trono. Oh, meu Deus do céu, ri aquele que... É Deus olhando dizendo: como é, rapaz, vocês vão impedir o meu plano? A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. E a reação de Deus para Satanás, e sejamos imitadores do nosso pai, a reação de Deus para o diabo é: você não vai parar o meu plano. Você pode rir, dizer em fé, dizer: nada vai parar os planos de Deus na minha vida, nada vai interromper o favor e a graça de Deus. A melhor resposta que você pode dar para Satanás, às vezes, é uma risada. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou desmerecendo a oração com o que eu vou falar, não entendo errado, não. Eu estou te dizendo que, às vezes, requer mais fé para rir e ir dormir do que para orar. Eu vou explicar. Tem gente passando a noite toda acordada, orando. Acordei, quebrei o osso da língua, pastor. De tanto orar, pastor. Quebrei. E às vezes é uma oração de preocupação. Oração, se não for da fé, meu irmão, é melhor tu ir dormir. Não estou dizendo, às vezes não é oração, você está preocupado sim, você está ali para lançar essa preocupação, esse fardo sobre o Senhor. Não me interprete mal, não. Eu estou dizendo que se você já tem uma nota por dentro, já tem um versículo, você crê nele, meu irmão, vá dormir. Você já orou? Vá dormir e depois sorrindo graças. Porque às vezes a repetição é falta de confiança em quem falou. Ah, irmão, você não conhece minha mãe, não. Se eu dissesse para ela, ela dissesse para mim: vou fazer tal coisa. E eu: mãe, a senhora está lembrando que a senhora vai fazer isso, né? Aí ela: vou. Aí, daqui a pouco, eu: mãe, olha aquele negócio que a senhora falou, viu? Por exemplo, para não falar de minha mãe, deixa eu, daqui a pouco você vai pensar que eu estou falando mal dela. Deixa eu dar um exemplo agora, essa semana agora, hein? Chegou lá em casa, Bernardo, Benjamin, chegou a tropa toda lá em casa. né? E eles entram assim na casa, tipo assim, estamos no nosso ambiente. É almofada para cima, é agonia, chutando bola dentro de casa, eu olhando. Ia chegar lá em casa, pastor Gustavo, pastor Edilson, a casa virou de cabeça para baixo em um minuto, bicho. E eu saindo arrumando, porque o pessoal ia chegar. Daqui a pouco de manhã ele já chegou, entrou em casa dizendo assim, falando comigo, né? Eu dei bom dia para um, o outro fez, ih, vai gastar dinheiro, a gente chegou. Eu falei assim, como é, rapaz? Fale de novo aí, mas eu não estou acreditando, não. Benjamin, vai gastar dinheiro. Com figurinha, eu digo, mas a Copa já passou. Ele fez, comprei o álbum da Libertadores. Se tu leva a gente no shopping, eu digo, levo. Isso era, que horas era essa hora que ele chegou de manhã? Mas eu sei que de manhã, ele estava lá em casa. Tu vai para o shopping comigo? Eu digo, vou. Vou. Só que tinha um almoço para servir, o pastor Raimundo e a irmã Vânia estavam chegando. Lá em casa já tinha Leilane, olha, Leilane, Paulinho, pastor Raimundo, irmã Vânia, pastor Gustavo, pastor Edilson, todo mundo é Rosana. Só que chegaram em horários diferentes. Então, esquenta o almoço para eles que chegaram lá junto com Rosana. Aí depois de uma hora, e a gente teve que arrumar de novo, porque ia chegar o pastor Gustavo, depois de uma hora arrumar de novo, porque ia chegar o pastor Edilson. E na minha cabeça eu dizia, rapaz, eu vou, até porque eu queria ir no shopping também. Só que eu não podia antes de resolver essas coisas. E aí vem ela atrás de mim. Tu vai pro shopping, né? Eu digo, vou, rapaz. Aí, tu vai pro shopping? Eu digo, vou. Vai comprar figurinha? Eu digo, rapaz, aí eu já não sei, mas eu vou pro shopping. Eu ainda disse pra eles assim, rapaz, a gente vai sair, mas vai ser bico seco, viu? Bico seco. Ele, bico seco não, vai comprar figurinha. Tu vai, aí meio-dia, tu vai? Aí meio-dia e meia, vai? Eu, mano, tu vai? Eu digo, vou. Vou. Meu irmão, chegou uma hora que a vontade de dizer era, não vou mais não. Por quê? Porque ele não está confiando naquilo que eu estou dizendo. Quem está pegando o que eu estou querendo dizer aqui? Às vezes, irmãos, ao invés de estar falando tanto comigo, eu oro para que você pegue isso no espírito. Seria um sinal muito maior de confiança se ele sentasse no sofá e dissesse, ô, rapaz, tio falou que ia no shopping comigo e eu vou. Mas fulano está demorando porque fulano vai chegar ainda. Mas eu confio na palavra dele. Se ele disse que vai, é porque ele vai. A falta, pastor, de chegar. Mas quando ele chegar, ele vai resolver que tem problema. Ele vai. Porque ele disse que vai, ele vai. De que forma ele está demonstrando que confia mais em mim? Pedindo o tempo todo? Ou se alegrando porque eu falei e ele já acreditou? Quem está comigo aqui? Às vezes, irmãos, requer mais fé para você rir, ou ir dormir, ou se alegrar com a palavra que você já recebeu, do que estar no quarto o tempo todo. Mas, Senhor, tu sabes, Pai, o teu servo. Por quê, Pai? E aí, daqui a pouco, de novo, aí orou. Ah, amém, amém. Daqui a pouco, de tarde, Pai, eu estou de novo aqui na tua presença para te interceder por essa causa. Aí, depois, chega de noite. Pai, não se esquece de mim, Pai. Por quê? Qual é o sinal maior de confiança? Quando Jesus ergueu aqueles alimentos ali para o céu, na verdade, de frente para o túmulo, perdão, não a multiplicação, mas de frente para o túmulo, Jesus disse para eles, Pai, Jesus disse para Deus, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Inclusive, se você ler, um texto está bem assim. Ele disse, eu só estou falando isso para que eles escutem. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo é, eu estou falando com o Senhor, falando sobre essa situação, só porque eu quero ensinar para eles. Mas a gente sabe. Bastou falar uma vez, um milagre vai acontecer. Então a repetição de Jesus ali foi para ensinar a gente. Mas ele disse para Deus, o Senhor sabe, o Senhor sempre me ouve, eu não tenho dúvida nenhuma. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão dizendo, rapaz, essa noite eu vou virar em oração, em intercessão. E talvez o comando do Senhor seja, durma a noite inteira. Porque senão a sua alegria, a sua paz vai ser roubada de você. Tá vendo? Não, porque assim, porque eu vou, aleluia. Lembra do exemplo que eu acabei de te dar? O que é que demonstra mais fé em Deus? Descansa, meu irmão. Descansa, minha irmã. Tu não já orou, tu não já pediu, tu não já crê nessa situação. O teu desafio agora não é mais estar pedindo a Deus, não. É manter a tua alma, que se chama renovação da mente, não é oração. É renovação da mente para a tua alma continuar acreditando naquilo que você orou, de que a palavra é verdadeira. E você agora vai fazer como estava... Foi Abraão, quando ele botou os sacrifícios ali, os urubus estavam em cima tentando roubar? que ele teve que espantar as aves de rapina que estavam tentando... Foi, tentando espantar as aves de rapina, era isso aí. Ele ofereceu o sacrifício ali, e a Bíblia diz que as aves estavam ali. Qual era o trabalho? Não era oferecer o sacrifício de novo, não. Era dar uma bicuda nas aves de rapina que estavam tentando roubar o sacrifício que já foi feito. Aleluia, glória a Deus, irmão. Essa é a pregação sobre alegria, você deveria estar rindo mais, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa bem profética, e não tem como ser mais profético do que o versículo sendo dito da forma como ele é. Porque você que tu querer ser mais profético do que a Bíblia, aí também já é demais, né, irmão? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu vou dizer de novo, porque não tem como ser uma profecia melhor do que o versículo por si só. Aos seus amados ele... Ah, meu Deus, eu sinto a graça de Deus nesse lugar agora. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Vá dormir, vá dormir. O seu Deus está falando por você. A Bíblia diz que ele não dorme, ele não tosquineja. Ele é o guarda de Israel, ele é o protetor do seu povo. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele vai à nossa frente. Pelo amor de Deus, vá dormir. Vou tentar assim, vou tentar desse jeito. Vou pedir para fulano para orar. Vou ligar para a Loana, mandar ela fazer o dia todo de oração e intercessão por mim. Eu vou. Você vai confiar na oração que você já fez. Você vai sentar no seu sofá, vai dar risada. E vai dizer: Deus, eu confio. O Senhor falou, eu confio. O Senhor falou, eu confio. Oh, meu Deus, o Senhor falou, eu confio. Confie em mim, o Senhor está dizendo. Confie na minha palavra. Ela não volta vazia. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não tornam para lá sem antes regar a terra e fazê-la brotar e dar pão ao que come e semente ao que semeia. Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. Ei, meu irmão, a tua oração não está voltando vazio. Não está, não. Não está, não. Não foi esquecida. A tua oração está como um memorial diante de Deus. Eu escuto Deus dizendo: não pense que eu tenho lapso de memória, não. Você clamou e eu te ouvi. Oh, meu Deus do céu. Rapaz, é um ambiente de fé, meu irmão, nesse lugar. Quem está percebendo uma graça para descanso aqui nessa manhã? Deixa o Espírito te tanger, irmãos. Deixa ele te influenciar. Pega a tua alma e coloca ela na caixa. Joga ela no chão. Humilha as razões. Humilha os questionamentos. Mas pelo amor de Deus, exalte a palavra de Deus na tua vida. Traga todo o pensamento cativo. Todo o pensamento que tenta se levantar contra o conhecimento de Deus. É o que a Bíblia diz. Levar cativo. A palavra no grego ali é colocar coleira. É pegar a alma, amarrar ela e dizer: tu não vai duvidar, não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, vixe, rapaz, Jesus quebrou tua vigília de hoje à noite. Faça outro dia, em fé. Não estou dizendo para você não fazer, irmão. Não estou dizendo agora eu vou ficar só rindo, porque assim eu não vou orar mais por nada. Não vá, não, que aí tu vai cair em outro extremo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem pessoas que já oraram, já declararam, já fizeram a sua parte, e você sabe por dentro, meu irmão. Sabe por dentro que essa euforia, essa coisa toda, essa falta de paz, essa falta de descanso, é a tua alma gritando: coloque ela no lugar e vá dormir. Meu Deus, coloque ela no lugar e vá dormir. Eu vou dizer de novo: coloque ela no lugar e vá dormir, meu irmão. Vá dormir. Você não, ninguém aqui passou por tanta pressão quanto o apóstolo Paulo. Ninguém. Um trechozinho de 6, 7 versículos ali, acho que no livro de Romanos, ele contando o que passou por ele, aquilo ali já bota a gente no buraco, irmão. Já bota no chinelo. 3 vezes fui açoitado, 3 vezes isso, não sei o quê, e papapá, e fui em naufrágio, e fui espancado, e tanta coisa. Você já naufragou alguma vez, irmão? Pegou o barco, quem já? Eu ouvi alguém dizendo assim: já. Tava no Titanic, foi. Naufragou. Foi açoitado porque pregava, porque curava. Não é porque estava em pecado, não, viu? Ei, Paulo não estava andando em pecado, não, viu? Paulo foi quem nos ensinou sobre andar no Espírito, irmão. A gente tem que lembrar que foi, ele escreveu o que a gente lê hoje como regra de vida. Ele nos ensinou. Como foi que ele, pelo Espírito, obviamente, não pense que eu estou falando que a Bíblia é um livro natural, pelo Espírito, pela inspiração do Espírito, o que foi que ele nos ensinou? Ele nos ensinou aquilo que ele praticava. Falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, se encha do Espírito. E você não vai satisfazer as necessidades da carne, de querer entender, de querer calcular, de querer saber os caminhos que Deus vai usar. Ai, meu irmão, o nosso papel é crer. A gente tem aprendido com nossos pastores a respeito disso. Nosso papel não é entender o plano de Deus, não. Como é que ele vai fazer? Não sei, meu papel não é esse. Qual era o segredo de Paulo? Paulo disse, na minha mente, só ainda, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que traz louvor, tudo que é de boa fama. Ou seja, eu seleciono o que eu penso. Ou como o pastor Paulo nos ensinou também durante esses dias, eu, pastor, apóstolo Darren, acho que no primeiro dia, ele falou sobre que nós precisamos parar para pensar sobre o que estamos pensando. O que é que está norteando teus pensamentos aí? O que é que consome o teu dia, irmão? Aleluia! Precisa ser a palavra de Deus. Precisa ser as verdades que ele expõe para nós. Vida de fé é isso, é você selecionar aquilo que tem entrado na tua mente e dizer, a minha mente, o que quer dizer ser ter a mente lavada pela palavra? É pensar sobre ela o tempo inteiro. Alegria, irmãos, é a maior demonstração de fé. Eu vou dizer de novo, alegria é a maior demonstração de fé. Nós nascemos em um ministério, irmãos, que o nosso apóstolo, o fundador, era um homem de alegria, irmãos, que andava em alegria. Eu enquanto estava pensando ali, deu certo o vídeo? Deu? Enquanto Eduardo é desenrolado, né? Enquanto eu estava pensando ali sobre o que eu ia ministrar, eu lembrei desse vídeo aí e eu queria que você assistisse. Pode soltar.
Quando chegamos aqui em Campina Grande, uma pedra nos rins me atacou. Rapaz, pareceu que era uma melancia dentro. E o bicho querendo sair. Pão, 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 pão. E eu sou homem de alegria. Eu sou homem de paz e alegria, irmão. E aquela pedra estava querendo roubar minha alegria. E o único lugar que eu fiquei aliviado de dor era sentado bem reto no vaso. Sabe que Jesus me curou no vaso? Mas eu tinha que fazer uma coisa. Oh, Jesus, me cura, Jesus. Pessoas ficam assim o tempo todo. Me cura, me cura. Ele já te curou na cruz. Aceita o que ele já fez. Então eu sentado lá, doendo. Oh, aleluia. Querendo ficar com alegria, mas não deu, não. E eu identifiquei que minha alegria estava fugindo rápido. Eu falei, Senhor, minha alegria está saindo. E eu falei, diabo, presta atenção, você não me deu essa alegria e você não pode roubar. Pela dor você não vai roubar minha alegria. E aquele, haha. Chegou assim, e quando eu fiz, haha, se tornou, oh, aleluia, comecei a rir, rindo, e rindo, ha, 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 assim, comecei a sentir o Pedro passando, saindo, 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 saiu, chegou até a bexiga. Dia seguinte, foi embora sem dor. Dor parou na hora, irmão. Rindo pelo Espírito. Tem pessoas aqui que precisam rir com seus problemas. Diga para seus problemas: você vem para roubar a minha alegria. Jesus me deu essa alegria e você não pode roubar. Diga ha ha ha. Ha ha ha.
Oh, glória a Deus. Você pode ficar de pé, irmãos, e ri aí dos problemas, ri da dificuldade. Esse é o nosso irmãozão, nosso apóstolo. Ri está no nosso DNA. Crente da fé, crente do verbo da vida. Não anda chorando, gemendo e chorando. Oh, Pai, não, a gente tem um sorriso na boca. A gente crê na palavra. Você é verbo da vida, meu irmão. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Oh, aleluia. Olhe para alguém e diga para ele, ha, ha, ha. Diga para ele, eu não estou preocupado, não. Eu não estou triste, não. Diga, meu Deus está trabalhando em meu favor. Ele ouviu minhas orações. Oh, aleluia, rapaz. Glória a Deus. Não deixe, meu irmão, o diabo roubar a tua alegria. Não deixe ele tirar a tua paz. Você semeou, vai colher. Você orou, a resposta vai vir. As suas ações espirituais não serão furtadas, não. Não, não vai, não, irmãos. Eu vejo recompensas da parte do Senhor vindo sobre nossa vida, porque nós decidimos permanecer em um lugar de fé e de alegria. De alegria e de paz. Diga, eu carrego valores. Diga, e um desses valores é alegria. Diga, o outro é paz. Diga, eu sou. Se você for homem, homem. Se você for mulher, mulher. E só tem duas opções, viu? No meu caso, um homem de paz. Aleluia! Aleluia! Tem gente que precisa dizer para o diabo. Diga, diabo, pressões, problemas, vocês não vão, não podem roubar a minha paz. Nem vai roubar a minha alegria. Diga, você não me deu alegria, então não rouba alegria. Você não me deu paz, então não me rouba paz. Diga, e para provar que eu não vou deixar você roubar, diga, eu vou rir agora. Eu vou rir agora. Eu vou celebrar agora, meu Deus. Ei, irmão. Aleluia. Chorar com os que choram é bíblico. Eu prefiro rir com os que riem. Precisa chorar com você, eu vou, irmão. Mas vai ser só uma noite. Porque de manhã cedo a alegria vem de novo. A alegria vem amanhecer. Ah, pastor, respeite o meu luto. Eu respeito, irmão. Eu respeito, irmão. Mas o choro vai durar uma noite. E eu declaro que se cumprirá o que está escrito em Isaías capítulo 61. Que toda roupa de tristeza, todo fardo de cansaço foi tirado. E óleo de alegria caiu sobre nós nessa manhã. Oh, aleluia! Se alegre, meu irmão. Glória a Deus. Você foi abençoado, irmão. Pronto, então é só rir.